seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 30 de abril. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja do Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi. E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Esforçai-vos não pelo alimento que se estraga, e sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Do Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 27. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, a formação continua ao longo de toda a vida. Padre Geraldo Maia, nomeado bispo de Araçuaí, em Minas Gerais. Párocos aprofundam o tema da sinodalidade. Conosco o padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Habemus Papam, exposição de artista urbano dedicada a Francisco, já está aberta em Veneza. Quênia, situação dramática pelas inundações, é prejudicada por rompimento de barragem. México, bispo Rangel Mendoza sequestrado por 2 dias e agora hospitalizado. Bispos chilenos pedem paz após assassinato de 3 policiais. E ainda, a Livraria Editora Vaticana na próxima Feira Internacional do Livro de Turim. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa, a formação continua ao longo de toda a vida. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco dedica a intenção de oração para o mês de maio à formação das religiosas, religiosos e seminaristas. Na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, realizada pela Rede Mundial de Oração do Papa, com a colaboração da Arquidiocese de Los Angeles e com o apoio do aplicativo católico estadunidense de meditação e oração Halo, o Papa insiste que cada vocação é um diamante bruto, que deve ser polido, trabalhado, que deve ser moldado em todas as suas faces.
Um sacerdote, uma monja, devem ser primeiro de tudo um homem, uma mulher formados, trabalhados.
Um sacerdote, uma religiosa, deve antes de tudo ser um homem, uma mulher formados, trabalhados pela graça do Senhor, pessoas conscientes dos seus limites e dispostas a levar uma vida de oração, de dedicação ao testemunho do Evangelho. Na Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, sobre as universidades e as faculdades eclesiásticas, o Papa sublinha que a formação integral das vocações sacerdotais e religiosas deve abranger tanto a dimensão humana quanto a espiritual, pastoral e comunitária. Deve levar em conta a diversidade cultural e social. A formação não consiste apenas na aquisição de conhecimentos, mas na experiência de um encontro profundo com Jesus. Segundo Francisco, a preparação das religiosas, dos religiosos e seminaristas deve ser integral, deve desenvolver-se a partir do seminário e do noviciado, no contato direto com a vida das outras pessoas.
Isto é fundamental. A formação não se acaba em um momento determinado.
Isto é fundamental. A formação não termina num determinado momento, mas continua ao longo de toda a vida, ao longo dos anos, integrando a pessoa intelectualmente, humanamente, afetivamente e espiritualmente. A vida comunitária é um aspecto central da vida de um religioso, de uma religiosa ou de um sacerdote. Para o Papa, este é um dos pontos-chave na formação e preparação de quem responde a esta vocação. Nesse sentido, Francisco diz que, embora esta experiência possa ser enriquecedora, por vezes também pode ser difícil, e comenta: porque não é o mesmo viver juntos que viver em comunidade. Para Francisco, viver e relacionar-se com os outros nem sempre é fácil, mas a vida comunitária é sempre uma escola de santidade onde se cresce nas diversas virtudes humanas e se aprende a ir além de si mesmo.
Oremos para que os religiosos, as religiosas, os seminaristas cresçam em seu caminho vocacional.
Rezemos para que os religiosos, as religiosas e os seminaristas cresçam em seu caminho vocacional através de uma formação humana, pastoral, espiritual e comunitária que os leve a serem testemunhas críveis do Evangelho.
Que les lleve a ser testigos creíbles del Evangelio.
Padre Geraldo Maia, nomeado bispo de Araçuaí. Vamos ouvir com o colega Silvanei José.
O Papa Francisco acolheu nesta terça-feira o pedido de renúncia apresentado por Dom Esmeraldo Barreto de Farias ao governo pastoral da diocese de Araçuaí, Minas Gerais. Foi nomeado como novo bispo o padre Geraldo dos Reis Maia, atualmente reitor do seminário propedêutico de Uberaba e ex-reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro. Padre Geraldo nasceu em 3 de maio de 1964, no distrito de Babilônia, no município de Delfinópolis, Minas Gerais. Na então diocese de Uberaba, foi ordenado diácono em 6 de agosto de 1988 e presbítero no dia 8 de dezembro do mesmo ano por Dom Benedito de Ulloa Vieira. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil enviou uma saudação ao novo bispo e agradecimento ao agora bispo emérito de Araçuaí. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, destaca a mensagem, acolhe com alegria a notícia de sua nomeação para a diocese de Araçuaí, em Minas Gerais, e manifesta gratidão ao Santo Padre, o Papa Francisco, em continuar a oferecer pastores para o rebanho das igrejas particulares de nosso país. Um agradecimento a Dom Esmeraldo por parte da presidência da CNBB. Com olhar agradecido, fazemos memória e louvamos a Deus pelo dom de sua vocação e de seu ministério episcopal, o qual agora entra em nova fase. As igrejas particulares de Paulo Afonso, Santarém, Porto Velho, São Luís e Araçuaí puderam contar com seu zelo e dedicação ao longo dos anos de episcopado. Teve início nesta segunda-feira e se encerra no dia 2 de maio, em Sacrofano, nas proximidades de Roma, um encontro internacional de párocos para aprofundar o tema do último sínodo em vista do próximo. Cadel Grec diz que compartilhar as histórias das paróquias em sua realidade e humanidade é perceber como a providência divina ainda está escrevendo a história da Igreja hoje. No meio do caminho entre as duas assembleias no Vaticano, a de outubro passado e a próxima deste ano, que será realizada de 2 a 27 de outubro, é a vez dos sacerdotes que vivem na linha de frente do trabalho pastoral nos territórios que lhes foram confiados se confrontarem com o espírito, o método e o estilo da sinodalidade. São, portanto, párocos de várias partes do mundo que estão reunidos em Sacrofano, nas proximidades de Roma, de onde sairão no final dos trabalhos para chegar à capital e encontrar o Papa na Sala Nova do Sínodo, no Vaticano. Na manhã desta segunda-feira, na abertura do encontro internacional, as saudações introdutórias contaram com a presença de vários cardeais. O secretário-geral do Sínodo, Cardeal Mário Grech, falando das histórias humanas nas quais Cristo, disse ele, está sempre presente e que são, portanto, também histórias de Deus, prosseguiu observando que as histórias das paróquias, embora com imperfeições, são também histórias de Deus. Participa, representando os párocos do Brasil, Padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro.
Olá, eu sou o Padre Vitor Hugo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E nessa semana eu tenho a alegria de estar representando o Brasil no Encontro Internacional dos Párocos, em vista do Sínodo. A Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos, da Santa Sé, está promovendo esse encontro de párocos de todo o mundo. Cada conferência episcopal envia alguns representantes para participarem desse encontro. Esse encontro tem como objetivo ajudar na preparação da próxima sessão do Sínodo dos Bispos, que acontecerá em outubro. Portanto, estaremos reunidos, párocos de todo o mundo, partilhando a própria vida, a própria história, as experiências pastorais, até a próxima quinta-feira, quando terminaremos o encontro com a audiência com o Santo Padre, o Papa Francisco. É uma alegria estar aqui. Nós estamos vivendo esse clima sinodal, porque a metodologia desse encontro é muito parecida com a metodologia do sínodo, ou seja, nós somos divididos em pequenos grupos linguísticos, nos quais nós partilhamos a nossa vida, respondemos algumas perguntas e assim vamos crescendo na comunhão. O meu círculo, por exemplo, é um círculo muito bonito, de grande enriquecimento cultural, espiritual e pastoral. Tem padre de tantos lugares, das ilhas do Pacífico, padre do Iraque, padre da Bulgária, da Hungria. E eu tenho a alegria de estar dentro desse grupo, podendo partilhar assim também a minha experiência, mas também levar comigo a experiência desses irmãos de outros lugares, tão distantes da minha vida, do meu ministério, mas que podem contribuir muito com a minha paróquia, com a minha diocese. Estou muito alegre de estar aqui, muito feliz de poder viver esse momento sinodal com a Igreja Universal, levando essa experiência para a minha igreja local. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de crescermos sempre mais na sinodalidade e na comunhão.
Abimos Papam, exposição de artista urbano dedicada a Francisco, já está aberta em Veneza. Os detalhes com a colega Andressa Colli.
Das vielas do Borgo Pio em Roma, aquelas de Veneza, chega a arte de rua de Mauro Palota, mais conhecido como Malpau. Na manhã do último sábado, dia que antecedeu a visita pastoral do Papa Francisco à cidade, foi inaugurada a exposição Veneza Abemus Papam, no complexo da antiga igreja de São Lourenço, no distrito de Castelo, que tem o pontífice como protagonista. Desde o primeiro pôster famoso do Papa super-herói com a pasta preta de valores até as imagens do pontífice que confessa com fones de ouvido ou joga vôlei com algumas crianças esmagando o coração sobre a rede do ódio ou ainda desenha uma pomba, símbolo da paz, em uma parede em Roma até os 5 ícones divulgados durante a quaresma de 2024 pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral para acompanhar a mensagem do Papa durante o tempo de preparação para a Páscoa. O público pode conferir o trabalho do artista urbano romano até 7 de maio. As obras de Malpau, dedicadas ao Papa Francisco, conseguiram rodar o mundo graças à sua linguagem imediata, que sintetiza a mensagem do pontífice e estimulam grande interesse também dos jovens. Este é o meu percurso dedicado ao Papa nestes mais de 10 anos, disse Malpau emocionado ao público na abertura da exposição realizada em colaboração com a Prefeitura de Veneza. São 25 obras criadas por meio de gráficos que podem ser compreendidos por todos, até mesmo por uma criança de 4 anos, disse ele. Todas elas representam os vários passos que o Papa Francisco deu ao longo dos anos. Na ocasião, estavam presentes Luigi Brugnaro, prefeito de Veneza, e o cardeal José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano, além do curador do pavilhão da Santa Sé na Bienal de Veneza. O Santo Padre, disse o cardeal, nos inspira a sair para conhecer outros mundos, inclusive aquele das artes. O Quênia tem sofrido com eventos climáticos extremos após as tempestades de março e as fortes chuvas com inundações sem precedentes que têm castigado o país africano no final de abril. Nesta segunda-feira, foi registrado o rompimento de uma barragem que já fez pelo menos 46 mortes. O incidente ocorreu ao norte da capital, Nairobi, na localidade de Maimayu, no Vale do Rift. A onda de mau tempo aumentou o nível da água na barragem chamada Old Kiabi, provocando o rompimento e varrendo as casas ao redor. A governadora do condado de Nakuru, Susan Kihika, disse à imprensa que a estimativa de vítimas é prudente, já que ainda há muitas pessoas na lama e equipes de resgate trabalham no local para encontrar sobreviventes. Segundo a governadora, o número de vítimas pode aumentar, tendo em vista que diversas casas foram destruídas e uma rodovia foi bloqueada. As chuvas torrenciais, que têm sido agravadas pelo fenômeno climático El Niño, que estão assolando o país, já mataram ao menos 169 pessoas, deixando mais de 90 desaparecidos e interrompendo as aulas dos estudantes. O ministro da Educação, Ezequiel Machogo, anunciou prorrogação na abertura das escolas anteriormente programada para a segunda-feira, mas que agora terá de esperar até 6 de maio a fim de evitar mais riscos e perda de vidas. O Serviço Meteorológico do país prevê que as chuvas no Quênia podem continuar durante todo mês de maio. Desde o final do ano passado, disse o porta-voz Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, as fortes chuvas afetaram a vida de 600 mil pessoas no país. As agências humanitárias, acrescentou ele, levaram ajuda a cerca de 25 mil pessoas em situações de emergência. A igreja também está fazendo a sua parte em apoio às vítimas das inundações. A arquidiocese de Nyeri lançou uma campanha para arrecadar tanto doações como auxílio financeiro para ajudar as famílias afetadas. Dom Anthony Mueri, arcebispo local e vice-presidente da Conferência Episcopal do Quênia, pediu doações como cobertores, roupas e gêneros alimentícios. Que os fiéis, disse ele, sejam movidos pelo espírito de caridade e solidariedade para ajudar as pessoas que enfrentam atualmente circunstâncias de risco de vida.
Vítima de sequestro por 2 dias, acabou sendo encontrado em um hospital, onde foi parar em circunstâncias ainda não conhecidas. Foi o que aconteceu com Dom Salvador Rangel Mendonça, bispo emérito de Chilpancingo-Chilapa, no estado mexicano de Guerreiro. Depois de dar o alarme sobre seu desaparecimento, algumas horas mais tarde, durante a tarde, horário local, a Conferência Episcopal Mexicana informou que o bispo foi localizado e está no Hospital Geral Dr. José Parres, pertencente ao Sistema de Saúde Pública do Estado de Morelos, na cidade de Cuernavaca. Por sua vez, o promotor de Morelos, Uriel Carmona, disse à mídia mexicana que o bispo teria sido vítima de sequestro. O promotor também mostrou à mídia local uma fotografia enviada para seu celular mostrando o bispo no hospital. Estamos profundamente gratos, escreveram os bispos sem acrescentar detalhes sobre as causas do desaparecimento, a todas as autoridades e pessoas que colaboraram na busca por ele. Assim que tivermos mais informações sobre seu estado de saúde e as circunstâncias de seu paradeiro, as divulgaremos oportunamente. Convidamos a comunidade católica e a sociedade em geral a manter o bispo Rangel Mendonça em suas orações, rezando por sua rápida recuperação. O bispo Rangel Mendonça é bem conhecido no país por seus esforços não convencionais em colocar-se como mediador entre grupos do crime organizado e comunidades locais, vivendo em um dos territórios mais expostos a confrontos entre grupos do crime organizado e cartéis do tráfico de drogas. Em várias ocasiões, o bispo, observando a ausência do Estado no território, dialogou diretamente com membros do crime organizado para buscar soluções pacíficas para a violência e proteger a população, obtendo até mesmo alguns resultados na pacificação de algumas áreas. Há algumas semanas, Dom Rangel revelou que estava recebendo ameaças de morte.
A presidência da Conferência Episcopal do Chile divulgou um comunicado após a notícia do sangrento atentado que causou a morte de 3 policiais na província de Arauco, centro-sul do país. recordando a mensagem que o Papa Francisco dirigiu ao povo chileno. Em janeiro de 2018, os bispos do Chile reagiram com dor e comoção ao assassinato de 3 policiais dos Carabineiros do Chile, que no sábado 27 de abril caíram numa emboscada ao longo de uma estrada e foram baleados e queimados dentro de um veículo. Diante da brutalidade do crime, ocorrido próximo à cidade de Cañete, na região de Biobío, a presidência da Conferência Episcopal Chilena emitiu um comunicado pedindo a paz no país. Façamos nossas as palavras que o Papa Francisco nos dirigiu há alguns anos em Temuco, quando nos convidou à unidade na diversidade, que não pode ser construída com base na violência e na destruição, que, em última análise, exigem o preço de vidas humanas, porque a única coisa que isso desperta é mais violência e divisão, gerando uma espiral de dor sem sentido, escrevem os bispos. O ataque terrorista ocorreu na província de Arauco, onde existe uma extensa atividade florestal, enquanto grupos radicalizados que afirmam representar as reivindicações do povo mapuche exigem a devolução de suas terras ancestrais. A tensão arrasta-se há décadas e a violência armada, marcada por ataques incendiários perpetrados por grupos do crime organizado, aumentou de tal forma que a área esteve sob estado de emergência constitucional nos últimos 2 anos. Isto implicou, entre outras medidas, uma maior presença policial e a colaboração das Forças Armadas para garantir a segurança dos habitantes. O sargento Carlos Cisterna Navarro e os cabos Sérgio Arevalo Lobos e Misael Vidal Cid realizavam essas tarefas de proteção e tutela dos cidadãos quando foram atacados por volta de 1 hora da manhã. Por este motivo, as condolências dos bispos foram dirigidas às famílias dos falecidos e aos Carabineiros do Chile, instituição que, no momento do ataque, comemorava seus 97 anos de fundação. Em sua mensagem, os prelados também formularam um apelo imperioso às autoridades e aos funcionários públicos para que procurem acordos e medidas que favoreçam o bem comum da nação e lutem contra o crime que ceifa vidas inocentes e causa tantos danos a todo o país. Os bispos pediram ao povo fiel para ser instrumento de paz e de misericórdia. A declaração, que termina pedindo a intercessão de Nossa Senhora do Carmo, foi assinada pelo presidente da Conferência Episcopal do Chile, Dom René Reboledo, bispo de La Serena, e pelo secretário-geral, Dom Sérgio Pérez de Arce Ariagada, bispo de Quilan.
Na próxima Feira Internacional do Livro de Turim, estamos trazendo livros e autores que incorporam alguns dos temas e preocupações de Francisco com frescor e lucidez, diz Lorenzo Fazzini, responsável editorial da Livraria Editora Vaticana Leve. Uma homenagem a Dorothy Day, autora da autobiografia Encontrei Deus Através de Seus Pobres, com prefácio do Papa Francisco, será feita na quinta-feira, 9 de maio, quando o crítico literário Goffredo Fofi e o bispo de Asti, Marco Prastaro, falarão sobre a jornalista, escritora e ativista estadunidense. O Papa Bergoglio, enfatiza Fazzini, chamou Dorothy Day de uma grande estadunidense, capaz de unir uma forte espiritualidade com uma visão social precisa e ardente. No sábado, 11 de maio, por sua vez, Eric Emanuel Schmidt apresentará seu romance O Evangelho Segundo Pilatos, co-publicado por Edições I.O. e Leve, em um diálogo com Armando Bonaiuto, curador da Torino Espiritualità. Depois de O Desafio de Jerusalém, no qual Schmidt relatou sua viagem aos lugares de Jesus, o escritor francês retorna com uma nova edição de seu romance sobre a pessoa de Jesus, visto também através dos olhos do famoso procurador romano que o levou à morte. Eric Emanuel Schmidt, observa o responsável da editora Leve, testemunha como um grande escritor é capaz de apresentar a figura de Jesus e os eventos de sua morte e ressurreição, suscitando a imaginação do leitor. Na manhã do domingo, 12 de maio, será a vez de Timothy Radcliffe e Lucas Popko, autores de Perguntas sobre Deus, Perguntas a Deus. Em diálogo com a Bíblia, que conversarão com o jornalista Marco Bardazzi sobre o significado do questionamento na Sagrada Escritura. De Radcliffe, nas livrarias, também o novo Ouvio, por uma espiritualidade sinodal que reúne todas as intervenções do famoso pregador dominicano durante o recente sínodo sobre a sinodalidade, realizado em outubro passado no Vaticano. Radcliffe e Popko, diz Lorenzo Fazzini, com um livro cheio de sabedoria, nos iluminam sobre esse tesouro inesgotável que é a Bíblia. Por fim, na segunda-feira, 13 de maio, o jornalista Francesco Comina apresentará sua investigação, A Lâmina e a Cruz, histórias de católicos que se opuseram a Hitler, juntamente com Salvatore Canavò, jornalista do diário Fato Quotidiano. Francesco Comina, observa Fazzini, nos apresenta algumas figuras de católicos que se opuseram ao nazismo, um dos quais, Franz Jagstätter, foi descrito por Francisco como uma figura extraordinária. No programa da Feira Off, há dois eventos da Livraria Editora Vaticana. No sábado, 11 de maio, às 18 horas, Timothy Radcliffe e Lucas Popko falarão sobre perguntas sobre Deus, perguntas a Deus no Arsenal da Paz, em diálogo com os jovens do CERMIG. Enquanto na noite de segunda-feira, 13 de maio, Francesco Comina e o historiador Luca Rolandi falarão sobre os católicos que desafiaram Hitler, a partir do livro A Lâmina e a Cruz. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!